Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz de Cristo seja com cada um de nós, amém? Irmãos, vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo 45. Gênesis 45. Vou ler o texto, os irmãos acompanham, Gênesis 45, todo o capítulo. Diz assim a santa palavra do Senhor nosso Deus. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e a tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José. Isto lhe foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos: fazei isto, carregai os vossos animais e parti. Tornai a terra de Canaã. Tomai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também: fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros conforme o mandado de Faraó. Também lhe deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos, carregado do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu seus irmãos ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus bendito, Pai Todo-Poderoso, Criador, Senhor da história, Senhor da vida e da morte, Deus, revelado nas Escrituras a nós, teu povo, eis-nos aqui em adoração diante da tua majestade, diante desse texto inspirado que aponta para o teu filho, para o Evangelho. Ó Deus, fala aos nossos corações nesta noite por graça, nos abençoa, Pai, espiritualmente, nos dá olhar para Cristo por meio desse texto. Assim vem o teu reino sobre nós, também perdoa os nossos pecados, nos dá corações perdoadores, nos dá graça, ó Pai, para andarmos diante do Senhor de modo como o teu evangelho nos ordena. Assim oramos, pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como temos dito, a Bíblia, o evangelho, é um livro de resolução de conflitos. E temos acompanhado todo esse processo na vida da família da aliança, até que chegamos a esse texto em que temos a solução de todas essas tensões que foram iniciadas no capítulo 37, desde a meninice de José, desde quando o Senhor lhe deu sonhos e lhe deu a primazia ali na sua casa, ser um príncipe, e ter aquele manto de muitas cores, ter a distinção do seu pai. E então todos aqueles problemas que lhe sobrevieram a ele, à sua família. E nesse capítulo, então, nós temos esse desfecho do propósito de Deus. Aquilo que o Senhor havia lhe dito em sonhos, que ele seria senhor sobre os seus irmãos, que os seus irmãos, a sua família, o seu pai, os seus irmãos se curvariam diante dele. E também agora José entende o propósito dessas coisas. É a história da redenção. É o plano de Deus de, através dessa família, trazer o Messias, trazer Cristo. E essa família, então, que seria bênção para todas as famílias da terra, deveria ser preservada. Deveria continuar a viver e a existir como uma família da aliança, e em meio a tudo isso, essa família seria restaurada. Nesse capítulo, então, irmãos, nos versos de 1 a 15, nós temos a fala emocionada de José se revelando aos seus irmãos. Já o capítulo começa dizendo que não pode José se conter. Ele se revela aos seus irmãos. Uma fala necessária, ele pede, então, para os seus oficiais egípcios saírem daquela sala. Ninguém ficou com ele, e ele se deu a conhecer a seus irmãos, e ele chorou, e foi ouvido, e ele se revelou: sou José. Os seus irmãos haviam dito que seu pai vivia, mas ele insiste e pergunta: vive ainda meu pai? E os seus irmãos não puderam lhe responder, estavam atemorizados diante daquela cena. Aquele governador que os assustou é o seu irmão José, ele está vivo. Ele é governador do Egito, ele é aquele por meio do qual Deus deu sabedoria para guardar uma grande quantidade de grãos, para preservar o Egito, e não só o Egito, toda aquela região, e de modo especial a família da aliança, o povo do pacto. Então José se revela. E José, irmãos, interessante em todo o texto, nós vamos ver não só José, mas Jacó também. José não se revela acusando seus irmãos. Agora vocês vão ser presos, agora vocês vão ter que me pagar. Não é isso que vemos José fazendo. Ele diz: eu sou José, vive ainda meu pai. Eu sou José. Esses que vocês estão vendo aqui, oficial do Egito, primeiro ministro de Faraó, esse que tem autoridade sobre a vida, sobre a morte, em certo sentido, porque detenho os grãos do Egito, os cereais. Então, José, ele se dirige aos seus irmãos sem vingança, como havíamos afirmando. Ele já viu o arrependimento, ficou claro, o arrependimento dos seus irmãos. Então, não há vingança, não há, irmãos, trazer os assuntos do passado com o objetivo de ofender. Pelo contrário, José diz, chegai-vos a mim, porque José é oficial, é do Egito, ele é a segunda pessoa de Faraó, não poderia haver uma aproximação. Mas este que é governador do Egito é irmão daqueles. E ele diz, chegai-vos a mim, e chegaram-se, então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito? Aquele que vocês venderam. Eu sou José, vosso irmão. Então não há rancor, José observou o arrependimento dos seus irmãos, observou a obra de Deus na vida deles, a providência. José entendeu que foi a vontade de Deus, o seu decreto, que o enviou à frente. Ou seja, Deus usou o pecado dos seus irmãos, a sua maldade, para providenciar algo bom, um livramento, uma preservação. E José se deu satisfeito com o arrependimento observado dos seus irmãos. Eles não entregaram Benjamim e foram embora, e agora nos livramos de José atrás, agora Benjamim, o segundo filho de Raquel, e estamos aqui, escapamos, e Benjamim vai pagar. Não, eles se preocuparam agora com seu pai, com seu irmão. Há uma mudança de atitude, há evidências de arrependimento e há, da parte de José, uma compreensão do decreto, da providência e de que Deus fez estas coisas assim. Então, ele diz, chegai-vos a mim. E ele disse, eu sou José, vosso irmão. E no 5, ele diz, agora, pois, não vos entristeçais. Ele já viu a tristeza, ele já viu o arrependimento. Ele diz, não vos entristeçais. Nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido, para que isso não venha ao caso mais. Está perdoado, é questão passada. Não vos inquieteis com isto, porque, na verdade, a providência de Deus, o Senhor fez isso. O Senhor usou o vosso pecado com esse propósito, para a conservação da vida. Na verdade, acima da vontade de vocês, humana, há uma vontade soberana de Deus. Há uma vontade de um Deus soberano que tudo executa, que tudo cumpre, e não foi vocês. Vocês acham que foram vocês que me enviaram para cá. Vocês estão achando isso. Mas vocês estão completamente equivocados. Vocês agiram, mas acima da vontade de vocês esteve a vontade de Deus, e ele cumpriu o que ele quis. Embora não justifique o pecado, mas vocês já se arrependeram. E o propósito de Deus é muito maior, tem muito mais coisa boa do que o mal que veio. E apesar de todo o sofrimento de José, irmãos, 20 anos escravo, exaltado governador do Egito, 7 anos de fartura, 2 de fome agora na terra. Mas José, o Senhor tratou com ele, ele está feliz, Deus lhe deu família, filhos. O seu propósito agora é ser instrumento de Deus para a reconciliação da casa de seu pai. Então, na verdade, José entende tudo isso. Ou seja, irmãos, José não é governado pelos seus sentimentos. Ele sentiu muito, e a história de José é emocionante. Anteriormente, nós vemos quando ele viu Benjamim, no capítulo 43, ele teve que se esconder para chorar. Ele se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo, para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. É uma história, irmãos, de um conflito tão grande familiar. É uma história em que não conseguimos ler sem sermos afetados pelos sentimentos. O próprio José, como vimos aí. Mas José não é governado por esses sentimentos, mas pelas verdades da soberania de Deus. De um Deus que executa tudo como quer, que preparou esse momento e até mesmo essa reconciliação. Até mesmo esses pecados contribuindo para humildade, para quebrantamento. Todas essas coisas cooperando para o propósito final de Deus. Então, há uma ação de Deus na história da redenção, na história das nossas vidas, que torna possível a reconciliação, pela graça de Deus, por causa de Cristo, por causa de um coração transformado, um coração alvo da misericórdia de Deus em primeiro lugar, e esse coração agora ele é apto para estender perdão, para perdoar os irmãos. Essa é a ordem da Bíblia. Nós somos perdoados por graça, nós somos alvos do amor de Deus em Cristo Jesus, recebemos uma grande redenção e perdão, e também, irmãos, nós podemos estender perdão para os nossos irmãos. A fé capacita o servo de Deus para o perdão. A fé que nos salva, que nos faz agarrar ao perdão de Deus, também nos dá um coração que perdoa. E claro, nós vemos aqui, principalmente diante de uma situação em que o pecado foi tratado, que houve manifestação de arrependimento. Então, nós vemos que José está emocionado. Verso 2 diz que ele chora em alta voz. Os egípcios ali o ouviram. E ele pergunta por seu pai. E isso, irmãos, foi uma revelação aterradora, perturbadora, para os seus irmãos, estão terrificados, eles não podiam crer nisso, e em meio a tudo isso, Deus está tratando, vai haver reconciliação, e na verdade já está havendo aqui nesse capítulo, a reconciliação, e há perdão de Deus, porque não há lançar em rosto, não há nada disso aqui nesse capítulo, não há um jogar na face, um rememorar, não há um sentimento ruim contra aquelas coisas que foram ruins, claro, e pecaminosas, mas que cumpriram o propósito de Deus, porque a mão de Deus estava por trás de todos esses eventos. E há mais motivo de alegria do que de lamento, porque a ação de Deus é preservadora. E se não entendermos isso, irmãos, essa providência na vida de José, nós vamos ver que não dá para entender a cruz de Cristo. Porque através da morte de Cristo, ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus e conhecimento de Deus. Então, ele foi entregue, ele sofreu para a nossa redenção. Aquela morte é a nossa vida. Aquele plano onde a morte de Cristo, inocente em nosso lugar, tão terrível, a sua morte na cruz é a nossa vida. Então o Senhor, ele tem um plano de preservação, de livramento para nós. E nesse plano o Senhor está mais preocupado, digamos assim, numa linguagem humana, atribuindo a Deus uma linguagem humana, com a nossa preservação do que com confortos transitórios. O Senhor tem um plano. A sua providência vê de longe e prepara o sustento e livramento. O Senhor, então, ele prepara uma grande salvação da fome de 7 anos. E muito mais, irmãos, o Senhor preparou uma salvação de um inferno eterno. Irmãos, esses 7 anos de fome, ia morrer todo mundo. Ia ficar todo mundo estava na miséria, pobre. Não iam aguentar. Humanamente falando, porque isso é impossível nos decretos de Deus, iria acabar ali, a história ia acabar. O que Deus havia prometido para Abraão, como é que o Senhor iria cumprir? Que nele seriam benditas todas as famílias da terra, que o Messias viria dele. Todos iriam morrer, e nós sabemos que isso não é possível, porque no plano de Deus, na sua providência, o Messias viria dessa linhagem. Então, a providência vê de longe, ela prepara sustento e livramento. Os caminhos de Deus, então, irmãos, são caminhos muito mais altos do que os nossos. Há um governo providencial que muitas vezes nos confunde. Porque veja, para pensar, Se os irmãos de José não tivessem tido inveja dele e ódio e desejo de matá-lo, ele não estaria ali agora, nesse momento. Veja como isso nos confunde. E José entendeu isso. Os seus irmãos vão entender isso. E é isso que José tenta explicar para ele. Para eles agora, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Claro que eles já se arrependeram, já houve a tristeza, a convicção de pecado já veio, eles já lamentaram. Nós já vimos nos capítulos anteriores, não é que o pecado não tem que ter tristeza, não. Tem, nós já vimos. Eles já se entristeceram, houve arrependimento. Então, nesse momento, não é mais o foco, não é mais a questão. Houve arrependimento, há reconciliação e há agora um entendimento maior da providência de Deus. Então, foi obra do Senhor. Deus quis assim. Quem somos nós para questionarmos a sua sabedoria, para irmos contra o seu santo propósito? Ele enviou José para o Egito. A ideia, irmãos, é como a comissão de um líder. Deus o enviou. Como ele levantou, o Senhor levantou Moisés e outros, como o apóstolo Paulo, que foi comissionado a ser apóstolo aos gentios. Então, o Senhor enviou esse líder, esse que exerceria aí a primogenitura no lugar de Rubem. E Jacó vai abençoar Manassés e Efraim, distribuindo aí, ele vai ter uma função de primogenitura. José, embora Judá vai ter uma posição na linhagem do Messias também muito importante, porque virá dele o Messias, mas José ocupa esse lugar que havia sido profetizado para ele ali naqueles sonhos. Então, foi uma obra de Deus. José, então, ao se lembrar dos sonhos, tinha plena convicção disso. Os seus irmãos sabiam dos sonhos. Tentaram evitar e acabaram cumprindo aqueles sonhos. E o propósito agora está muito claro. O propósito é para o bem. Então, o propósito não era só José sofrer. Não era só Jacó. Quantos anos de sofrimento sem o seu filho? Agora passando fome ali naquela crise, Benjamim arriscando a sua vida. Simeão foi preso, como vimos. Os seus filhos e a sua família correndo risco de vida. Tanto sofrimento e tudo isso, irmãos, o Senhor trabalhando na vida do seu povo. José, então, está disposto a ser esse instrumento. Ele entende a sua comissão, a vontade de Deus, e ele comunica isso a seus irmãos. Vocês precisam entender isso. José já entendeu, e ele diz, achegai-vos a mim, e ele explica, então, não vos entristeçais, entendam isso. Foi Deus que me enviou para esse momento aqui, para que haja agora preservação. Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5. Em que não haverá lavoura nem colheita. Vai todo mundo morrer. Deus, o Senhor preparou isso para ter livramento. Não vai ter lavoura nem colheita. Verso 7, Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Verso 8, assim não fostes vós que me enviaste para cá. Tá, percebe o entendimento que José tem da situação? A soberania de Deus na história, o decreto de Deus se cumprindo. Em meio à história, José está dizendo a soberania de Deus, Deus me enviou, foi a vontade do Senhor, não anula a responsabilidade, mas vocês já se arrependeram. E agora a questão não é essa, vai ter 5 anos de fome. Entendo, foi para isso que Deus permitiu acontecer todas essas coisas que estavam debaixo do seu governo. Então, Deus me pôs por pai de Faraó, soberania de Deus, mais uma vez. José entendia tudo isso. Eu estou aqui, sou autoridade, governador, não é porque, por causa de mim, não. O Senhor fez isso. Soberania. É por isso que eu sou governador de toda a terra do Egito. É soberania de Deus, mais uma vez. Entendam isso, vão lá para o meu pai e digam a ele. Assim manda dizer teu filho, Deus me pôs para o Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Ou mensagem, né? Que boa nova, irmãos. que boa nova aterradora, a princípio, para esses irmãos que agora se arrependem, e para Jacó, que o seu filho estava morto. Até mesmo esses irmãos, eles acreditavam nisso em alguma medida, e ou eles lidavam com José como alguém morto. E estava morto, de fato, para eles. Mas agora eles estão morrendo, eles estão na miséria. E agora há uma boa nova de que o Senhor do Egito é seu irmão José, e agora eles estão reconciliados, agora a vida haverá fartura, haverá livramento, haverá preservação, porque vem de Deus essa preservação. Vem de Deus essa salvação, esse livramento. E o Senhor está usando o irmão que eles queriam matar. Aquele que foi rejeitado. Assim como Jesus Cristo foi rejeitado, o Senhor usa o seu Filho, o nosso Redentor, para operar essa salvação do Evangelho para pecadores perdidos. E isso é maravilhoso, isso é uma boa nova. Mas que antes de entendermos essa boa nova, antes dos irmãos de José entenderem essa boa nova, eles tinham que lidar com a realidade de que eles venderam seu irmão e traíram. E que eles tinham que se arrepender, isso foi tratado anteriormente. Ao chegar a Jacó e dizer, José vive, eles iam ter que dizer. Meu pai, há 20 anos atrás nós vendemos nosso irmão. Eles teriam que confessar o seu pecado, se arrepender. Essa boa nova, então, para ser dita, teria que ser antecedida a mensagem de que da maldade deles. Mas agora eles estão, sim, arrependidos e nosso irmão vive. E foi a vontade de Deus e explicar. Isso foi um ato soberano de Deus para nos salvar dessa fome, que irá certamente matar e consumir a nossa família. E essa mensagem, então, chegaria a Jacó. O seu filho vive. Está vivo José. Então, a soberania de Deus está em todas as Escrituras, está no livro de Gênesis. Não há como ler a Bíblia, não há como ler as Escrituras, entender a história da redenção, sem entender isso, irmãos, que o Senhor governa cada evento, não há nada aleatório, não há casos nessa história. E isso não é carta branca para pecado. Não é carta branca, há muito sofrimento e muitos se perdem no caminho do pecado, mas o pecado não anula os conselhos de Deus, seus propósitos, o seu plano redentor. O pecado, a maldade, é o que os irmãos de José tentaram. Esse aí é o sonhador, vamos ver como é que vai ser os sonhos dele agora quando ele estiver morto, depois vendido como escravo. Então, eles tentaram se livrar de um problema de modo pecaminoso e o Senhor esteve operando através disso, ou seja, o pecado, ele não anula os planos de Deus, os propósitos de Deus, o Senhor continuará cumprindo os seus desígnios, porque o Senhor consegue administrar todos esses eventos para o melhor, e o pecado é uma tragédia, é prejudicial. É necessário arrependimento do pecado, sim. Se fosse possível vivermos sem pecado, a vida era muito melhor. Várias consequências terríveis do pecado não experimentaríamos, de culpa, vergonha e tantas coisas. Mas apesar do pecado e de um modo extraordinário, o Senhor soberanamente está operando a história da redenção, trazendo livramento, salvação. Então, todas as coisas, e nós contribuímos, então, inclusive com o nosso pecado, para a nossa tristeza, mas de fato é assim, todas essas coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. E essa, irmãos, é a base aqui no texto para essa resolução do conflito entre José e seus irmãos. Então, se não entendermos o propósito de Deus com relação à salvação, se não entendermos a soberania de Deus, que o Senhor preparou meios para que haja perdão, reconciliação, termos um coração misericordioso, perdoador, se não entendermos a base, a origem disso, Irmãos, nós só conseguiremos alimentar sentimentos de vingança e rancor. Seja assim, como José é perdoador, né? Como ele pôde? Foi graça, um coração regenerado, gracioso, mas que também era submisso a Deus, crente, que entendeu todo o propósito de Deus e submeteu a Deus e buscou com a ajuda de Deus a reconciliação da maneira correta, da maneira bíblica, através do arrependimento dos seus irmãos. José encontrou, então, conforto nessas verdades, habilidade pela graça de Deus para perdoar, e então nós vemos essa reconciliação maravilhosa, esse perdão que restaurou a comunhão completa dessa família. Como vemos aí do verso 9 em diante até o 15, um perdão completo, uma restauração. Venham agora para o Egito, digam ao meu pai que venha. Vocês vão desfrutar da riqueza do Egito. Vocês me venderam para o Egito. Mereciam ser escravos, mas isso não é tocado mais no assunto. Vocês vão habitar na terra de Gósen, estarão perto de mim, falando a Jacó, mas se estendendo aos irmãos. Vocês vão morar aqui, os filhos, os rebanhos, o gado. Aí te sustentarei. Vocês não vão ficar na miséria, não vão perder tudo, na pobreza, para que não te empobreças, tu e a casa, tua casa e tudo que tens. Eis que vede por vós mesmos, e meu irmão Benjamim também vê, anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Tudo isso, irmãos, anuncia o quê? A soberania de Deus, o livramento de Deus, o perdão também, o perdão, a graça que estamos argumentando. José vai cumprir o seu papel de libertador, de instrumento de Deus. A família se submeteria, então, a ele, que para o seu bem seria instrumento para alimentá-los. Permanecer em Canaã era morrer nesse momento. Permanecer na terra da promessa, 5 anos de fome, era ser aniquilados. Venham para o Egito. Agora, imagine com que cara esses irmãos de José iam levar essa mensagem para o pai. Imagine como é que eles iriam dizer isso para Jacó. É uma notícia maravilhosa, mas eles tinham que falar do que eles haviam feito. Eles tinham que falar a má notícia. Nós vendemos nosso irmão. Nós causamos o seu sofrimento, a sua escravidão por tantos anos. Para que então eles pudessem dizer, José vive, ele é governador do Egito. Ou seja, eles tiveram que confessar pecados. Porque não haveria cura sem confissão e arrependimento. Então, vai haver a unidade. E perceba que, com relação aos seus irmãos, antes deles irem ao seu pai, o texto diz, no verso 14 e 15, lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou, e abraçado com ele chorou também Benjamim. E depois disso, José beijou todos os seus irmãos, no verso 15, e chorou sobre eles. E depois disso, seus irmãos conseguiram falar com ele. Então, houve reconciliação. Não há mais nada a dizer do passado. O passado ficou lá, há perdão. Não há rememorar, jogar na face, repetir estas coisas que já estão perdoadas. Agora não é mais momento para isso, isso é passado. Digam ao meu pai a minha glória. E o próprio faraó, a notícia chegou a faraó, e o faraó devia a vida dele a José. Na verdade, não é só a família de José, todo mundo ali devia a sua vida, humanamente falando, a José. José foi um instrumento de Deus para acumular aqueles grãos para a manutenção da vida em toda aquela região. E faraó, então, ao saber dos irmãos de José, isso foi agradável. E o próprio faraó disse, vão lá, tragam suas famílias. Vocês vão viver bem aqui. Vocês vão ter do melhor da terra, não se preocupe com o que ficar lá. Não se preocupe com o patrimônio que tiver lá, não vos preocupeis. vocês vão ter o melhor da terra do Egito. E enviou carros, que era algo, irmãos, de luxo, algo da comitiva egípcia, andar de carro. Ninguém, o pessoal andava de jumento, e outros, a maioria, andava a pé. E Faraó manda carros, um séquito real, majestoso, para trazer a família de José, Jacó e os seus vindo naquelas carruagens e com vestes, festivais e riqueza. Eles venderam seu irmão e voltaram com moedas de prata e Benjamim com mais ainda, 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. E enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, 10 jumentos carregados de cereais, de pão, provisão para o seu pai, e despediu seus irmãos. Ainda disse: não contendais pelo caminho, não fique caçando quem é culpado. Porque tudo indica ainda, ia, se eles não tivessem entendido aí com Jesus, eles iam discutindo: ah, foi mais culpa sua. Ele diz: não contendais pelo caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. Então, há uma reconciliação, lágrimas, um recomeço. E isso, irmãos, esse texto que fala dessa solução, dessa crise tão grande, isso nos mostra como é triste o estado do rancoroso que apenas busca a oportunidade de dar um troco e que perde de vista que há um plano maior de Deus em meio ao sofrimento. Tem que haver uma obra da graça. Reconciliação plena é mediante arrependimento. Mas, no que depender de nós, nós devemos, irmãos, ter o coração aberto a isso, desejar e crer. Claro que se está debaixo da soberania de Deus, há casos e casos. Aqui é um caso específico de uma reconciliação maravilhosa nessa família pactual. Mas nós cremos que é possível, sim. E só é possível porque estamos num universo onde um Deus soberano reina, governa. Só é possível porque podemos reconhecer a soberania de Deus. Porque Cristo veio morrer por pecadores. Porque há métodos bíblicos que nos dão esperança. Por isso é possível. Então nós vemos isso, né, algo maravilhoso aí. Então, irmãos, as aplicações saem dessa exposição. Nós vamos falar mais um pouco à frente sobre a notícia, a boa nova chegando a Jacó. Mas a preservação, ela está aí, ela é presente e tem a ver com a história da redenção. E era necessária essa preservação. Em vários momentos houve fome. Na época de Abraão também houve fome. Mas essa fome aqui era uma fome que iria destruir todos. Essa fome, de fato, seria uma tragédia incalculável. E, como estamos argumentando, o Senhor planejou uma preservação usando os pecados dos irmãos de José para enviá-lo ao Egito, torná-lo governador na sua providência e armazenar incontáveis quantidades de cereais. E o Senhor, irmãos, ele está preservando o seu povo no decorrer da história. E nessa preservação pode usar o pecado e até inimigos. E é o caso de Jesus Cristo, do Evangelho. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na pregação de Pedro, aquele povo que ouviu a pregação de Pedro, irmãos, foram os que crucificaram a Cristo. Judeus. E Pedro diz para aqueles malvados, aqueles que rejeitaram o seu Messias, Pedro diz: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, vocês judeus que rejeitaram Jesus, esse judeu, Jesus Cristo, é o Messias, e vocês que rejeitaram a ele, vocês que o crucificaram, saibam com certeza, este Jesus, o Senhor Deus, o Pai o fez Senhor e Cristo. Esse que vocês mataram é o Salvador. Esse que vocês mataram é o único mediador que pode vos salvar. E eles pensaram: e agora nós matamos o nosso Messias? Aquele que é instrumento de Deus para a nossa salvação. E ouvindo aquela pregação, entendendo que eles, por suas maldades, crucificaram o nosso Redentor, eles dizem aos apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Que faremos agora? Ao ver José, governador, seus irmãos poderiam dizer a mesma coisa: esse é José, e agora o que será de nós? Merecemos a morte, merecemos a escravidão perpétua, vendemos o nosso irmão, traímos o nosso irmão, que faremos agora? Matamos Jesus Cristo? E Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Arrependam-se, para perdão de pecados recebereis o dom do Espírito Santo. Porque há uma promessa, há um plano. Vocês cumpriram o plano de Deus matando a Cristo. E há uma promessa que é para vós e para os vossos filhos, para aqueles pecadores que se arrependerem, dentre judeus e gentios. E com muitas palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Ou seja, mesmo aqueles que mataram a Cristo, tão grande pecado, foram chamados ao arrependimento. Se arrependam, creiam em Jesus, se humilhem, vão a Ele, Ele é o mediador e salvador. Então veja, irmãos, a soberania de Deus usando até mesmo essa grande maldade e ódio que foi contra o seu filho para nos salvar, para nos preservar, porque ele tinha que morrer, era necessário que ele fosse rejeitado e morto pelos principais sacerdotes. Jesus falou disso, era necessário. Ou seja, eles podiam se arrepender, havia oportunidade, e eles cumpriram o propósito de Deus matando Cristo. O livramento veio dessa morte. A preservação do povo de Deus, a esperança de uma sucessão, de haver a grande nação predita a Abraão, também através dos eleitos na nova aliança. Tudo isso veio através da morte do nosso mediador. Então, assim como o Senhor enviou José à frente para salvar sua família, nosso Deus, o Pai, enviou Jesus para salvar o seu povo. E ele teve que morrer, ser rejeitado. Assim como os irmãos se curvaram diante de José, todo o joelho se dobrará diante do Senhor Jesus. Mas nós somos chamados, nesse tempo agora, a nos humilhar diante dele, para sermos salvos. Assim como José convidou sua família para vir ao Egito, Jesus nos convida ao novo céu e à nova terra. Essa é a boa nova. Esse Jesus que foi morto pelos nossos pecados, por pecadores, por pecados e por pecadores como nós, esse Jesus é o Salvador. O seu sangue foi derramado para pecadores, para salvar inimigos, como nós, eu e você. E diante dessa mensagem, nós temos que nos arrepender se quisermos viver. Não há vida fora de Cristo, não há outro mediador. Jesus, então, é maior do que José. É o nosso José maior, ele que nos livra não só da fome, que mata. Pode ter o que for de tecnologia, se vier uma fome, 7 anos de fome no mundo todo, não tiver, vai, morre. Acaba com tudo. E Jesus nos livra, então, nos sacia da nossa fome eterna. Ele nos dá a verdadeira comida, ele nos sacia, ele nos dá a vida eterna. Então o Senhor usa as obras más dos irmãos de José para trazer livramento e as obras más dos judeus para trazer salvação, através da morte de Cristo. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, então, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E essa é a boa nova para pecadores. Você que é pecador, que ainda não foi a Cristo, você não conhece essa graça, você precisa saber disso. Você precisa ouvir essa boa nova. Mas antes de ouvir a boa nova, você tem que saber que você é miserável, que você está morto espiritualmente, que você caminha para a morte certa e eterna. Antes de você entender a boa nova de Jesus, do perdão, você precisa entender que você ofendeu ao seu Criador, você é inimigo de Deus. E a boa nova ali, irmãos, para Jacó, como disse, iria falar dessa notícia que chegou a Jacó, o patriarca. A boa nova, então, a boa nova é José ainda vive. Jacó, José está vivo. E os filhos tinham que dizer, nós pecamos contra o nosso irmão, mas o Senhor usou isso para o bem e ele vive. E estamos reconciliados, não há mais motivo para conflitos, mas apenas alegria. Não morreremos mais porque José vive. Não morreremos mais na miséria, porque o Senhor o elevou, o exaltou a essa condição de príncipe e salvador ali no Egito. E isso, irmãos, foi uma boa nova tão aterradora para Jacó, quando eles dizem, a partir do verso 26, José ainda vive, e mais, é governador de toda a terra do Egito. Com isso, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não é possível. É como dizer assim, Jesus vive, Jesus ressuscitou, o Filho de Deus encarnado, que foi morto, rejeitado, ele vive. A salvação da nossa miséria, da nossa pobreza espiritual, no sentido ruim, né? Porque bem-aventurados os pobres de espírito. A salvação, e as pessoas, é uma boa nova, mas elas não entendem, porque elas não entendem o quão miseráveis são e estão. Mas Jacó sabia da sua tristeza, da sua angústia, de tudo que ele passou sem o seu filho, e agora vem essa boa nova. José vive, ele é governador, estamos salvos. Vamos sair da miséria para a fortuna. Vamos ser conservados com vida através do nosso irmão. E foi uma notícia maravilhosa. Algo que Jacó não podia esperar e nem acreditar. Essa foi a melhor notícia que Jacó poderia receber. E a nossa melhor notícia, irmãos, é que o nosso Redentor vive. Jesus vive. Não é mais apenas uma expectativa da promessa que o Messias viria e iria ressuscitar. Ele já veio, ele já morreu, ele já ressuscitou. E no caso de José ali, José está vivo. Ele esteve, irmãos, figuradamente como morto, José. Para o seu pai, ele morreu. Estava morto. Para os seus irmãos também, nós falamos isso já. Os seus irmãos o mataram, não literalmente, mas mataram. Então, é como se fosse uma ressurreição. E para Jacó, não pode isso. Será possível? Será que meu filho está vivo? Será que pode ser verdade? Alguém pode dizer assim, ressurreição, Jesus ressuscitou. Será que é possível isso? Deus se encarnar, assumir a nossa natureza, sem mistura, sendo Deus e homem, Deus vir morrer por pessoas como nós indignas, tão rebeldes, tão odiosas contra Deus, tão miseráveis, Deus dar o seu Filho santo, aquele que vivia na eterna comunhão da Trindade, vir a essa terra. Será que isso é possível, irmãos? Quando nós pensamos nas verdades do Evangelho, nós deveríamos ter essa mesma percepção. Será que isso é possível? Mas a fé vem de sim, porque está revelado. E está aqui as evidências. Então, Jacó, ao se questionar, ele viu os sinais da realidade de que José está vivo. Então, eles contaram a José tudo aquilo, falaram do que José disse, as palavras de José. Venha, meu pai, para o Egito, eu vou lhe sustentar, eu estou vivo, eu sou governador do Egito, venha para o Egito. Eles contaram que haviam vendido José, tal. Contaram a história, aqui não está exaustivamente relatando, eles contaram toda a história. E aquilo foi incrível para o seu pai, e o texto diz que vendo o seu pai os carros, ele começou a vendo os carros, que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. Vendo as evidências, o Espírito Santo ali também operando, e ele se animou e disse, basta, ainda vive meu filho, José. irei e o verei antes que eu morra. Então, nós vemos, irmãos, como é maravilhoso e como isso aponta para Jesus Cristo. José como que morto, ressuscitado e muito mais nós, que temos o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. E nós vemos, então, nesse texto, nós vemos a grande preservação de Deus para a sua igreja, nós vemos a soberania de Deus, essa preparação de livramento, e isso continua hoje, o Senhor vai preservar a sua igreja no decorrer das eras. O Senhor já nos deu o Salvador, a base do perdão, do livramento, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, sempre haverá um livramento, é possível o perdão, a reconciliação. É possível, em meio a tanta diversidade que temos hoje, de pensamento, de história, de sermos um povo do pacto, de termos uma unidade em um só Salvador e Redentor, Jesus Cristo, é possível uma comunidade da aliança, como aquela família pactual que havia ali, isso é possível. Em meio ao pecado, em meio a tantos problemas que há, é possível sermos um povo de Deus e preservados pelo Senhor. O Senhor está governando. Nós devemos entender isso. Então, tudo isso é possível. Mas, irmãos, nós precisamos, ao ir a esse texto, entender. Porque quando nós lemos narrativas, né, nós queremos muitas vezes nos identificar com o protagonista. Mas que a nossa identificação nesse texto, então, né, não é com esse maravilhoso perdoador José, mas com seus irmãos. Nós somos esses que traímos o nosso irmão. Nós matamos o nosso Redentor com os nossos pecados. Mas a boa nova é essa. A boa nova é que, veja no texto, eu falei, mediante arrependimento, você não vê Jacó, imagine a cara dos irmãos dizendo, ó, nós vendemos nosso irmão. Quanto tempo Jacó não sofreu com isso? Mas você não vê, irmãos, Jacó recriminando os outros irmãos, os filhos. Ele diz, basta, ainda vive meu filho, eu vou lá ver. Verei meu filho. Vou abraçar o meu filho, vou estar com ele. Ele vive. Estamos salvos, preservados. O Senhor cumpriu o seu propósito. Então, não há um jogar em rosto. Ah, vocês me fizeram sofrer tantos anos e tal, e nada disso. Essa é a boa nova. Nós somos esses que pecaram contra o nosso irmão. José ainda vive. José está vivo, Jacó. Eles diriam ali para o seu pai, nós pecamos, mas Deus operou bem. E não tem mais nada, motivo de conflito. Então, nós devemos nos identificar com esses irmãos que pecaram, que mereciam a condenação, mas foram perdoados. Somos nós. Merecemos a condenação pelos nossos pecados. E o que precisamos é nos arrepender e crer. E receber gratuitamente o perdão. Eles tinham que fazer o que agora, os irmãos de José? Traímos nosso irmão, vendemos ele, fizemos toda essa maldade. Agora ele é o governador, eles vão fazer o quê? O que é que eles vão oferecer para José? Não tem nada, irmãos, que eles pudessem fazer. Eles tinham só que fazer o que eles fizeram, se arrependeram e receber gratuitamente esse benefício. Aquele que matamos por conta dos nossos pecados nos amou e está disposto e pronto a nos perdoar, Jesus Cristo. Aquele contra quem pecamos, nosso Deus, nós pecamos, nós quebramos os mandamentos. O mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, força, alma e entendimento. Nós transgredimos desde a nossa meninice. Nascemos debaixo do pecado original, do pecado, transgredimos, pecamos. Somos inimigos, rebeldes. Através dos nossos pecados, matamos o nosso Redentor. Então, esse a quem matamos está pronto a nos perdoar. Nós podemos ir a ele, mediante a fé e o arrependimento. Ele está pronto a nos salvar por pura graça, sem mérito algum. Ele é misericordioso. E nos chama a ser misericordiosos com os nossos irmãos também. como o povo do pacto, como o povo da aliança. Então, tudo isso, irmãos, toda essa história de resolução de conflitos, é a nossa história com Deus. Essa é a nossa história com Deus. Esse é o evangelho através dessa narrativa de José do Antigo Testamento. Essa é a nossa história. Nós pecamos contra Deus, matamos nosso irmão mais velho, Jesus, somos perdoados por graça. Cabe a nós o arrependimento, que é graça também de Deus, nós sabemos. É obra do Espírito que nos dá a fé e o arrependimento e uma responsabilidade nossa que ouvimos. Então, você que tem ouvido a pregação, criança, adulto, homem, mulher, todos que têm ouvido a pregação, saiba disso. Saiba da sua necessidade de Cristo. Fora disso, só há morte, só há destruição, miséria. Não há vida fora de Cristo. É falsa vida, é vida miserável. Fora do perdão de Cristo, da comunhão com Ele. Então, veja que Deus, na sua soberania, pode nos permitir passar anos a fio, longe desse propósito, em pecado, numa vida ímpia. Então, você que ainda não é cristão, não se arrependeu, você pode estar distante. Mas se você tem ouvido esse evangelho, vá a Cristo. Não fique adiando o seu arrependimento, se humilhe, reconheça que só há esse meio, só há esse caminho. E nós, irmãos, que já somos salvos pela graça, crentes, nós precisamos ter mais fundamento no nosso evangelho, mais profundidade, entendermos a nossa história, quem somos, saber lidar com os relacionamentos, os pecados, porque tudo isso está debaixo do governo de Deus, não anula a necessidade de buscarmos andarmos corretamente e termos comunhão, nos perdoando, etc. Mas tudo isso tem um propósito, um plano, e nós devemos, então, ter sabedoria bíblica para lidar com todas essas coisas e saber que essa é a história também da igreja. Essa é a história da igreja ali no Antigo Testamento, no período patriarcal. Essa é a história da igreja nos nossos dias, de pecadores que transgrediram, que fizeram mal e que são perdoados por graça, mediante arrependimento e fé. Então, que o Senhor nos ajude a vivenciar na nossa vida, na nossa família, que o mundo desconhece essas realidades todas. Tudo isso aqui é estranho, alheio, eles não têm base nenhuma para viver estas coisas, mas que possamos pregar, viver, ser exemplos de arrependimento e fé de pessoas que, de fato, enfrentam, porque vê que é difícil tratar problema, é difícil. Ninguém disse que foi fácil aqui, tem nada a dizer que foi moleza, não, foi dificílimo. Se defrontar com essas realidades aqui foi algo terrível ali para eles. Talvez se fosse dado aos irmãos José escolher, preferisse morrer do que ter que enfrentar José e saber que era José ali. Mas o Senhor preparou. E em meio a essas dificuldades, coisas boas vieram. Então a mesma coisa conosco, irmãos. Nós queremos viver para Deus a cruz, a dificuldade, mas coisas boas virão em meio aos conflitos. Deus trabalha conosco e com a igreja, e que o Senhor nos ajude, então, a termos uma visão evangélica dos problemas e da vida cristã e da vida na igreja. Amém, irmãos. Irmãos, vamos orar mais uma vez, antes de cantarmos mais um hino ou cântico, oremos ao Senhor. Senhor, Deus bendito, Pai Todo-Poderoso, nosso Deus tão santo e elevado, que aprouve se revelar a nós, tão pequenos, ó Deus, pecadores indignos. O Senhor planejou o nosso livramento e salvação, preservação, que não é só de alimentos, embora nós precisamos de alimentos físicos, mas nossa grande necessidade é espiritual, de perdão, de salvação, de livramento da condenação do inferno, ó Pai. O Senhor nos deu Teu Filho. Ó Deus, só o Senhor pode nos reconciliar com o Senhor mesmo. Senhor, só o Senhor pode nos dar um coração quebrantado, regenerado, humilhado aos pés de Cristo. Só o Senhor pode nos dar corações aptos à restauração de relacionamentos na família, na igreja, nas relações sociais em geral. E confrontados, ó Deus, e diante desse texto, nós pedimos ao Senhor, tem compaixão de nós, ó Pai. Dá-nos ser filhos amados, dá-nos ter essas graças que vemos em Cristo e nos teus santos. E opera, ó Deus, em nós o teu querer e efetuar, que sabemos que é um querer e efetuar de salvação, de perdão, de libertação, de preservação para a tua igreja. Abençoa, Deus, esta igreja, abençoa cada família. O Senhor conhece cada luta, cada problema, cada aflição, os relacionamentos quebrados. O Senhor conhece como muitas vezes estamos com o nosso relacionamento com o Senhor quebrado. Estamos alienados, distantes. E também em relacionamentos, ó Deus, com o nosso próximo, onde ferimos ou fomos feridos. E sabemos que o Senhor é soberano, ó Pai. Sabemos que a plena reconciliação com o próximo depende também da tua bênção, mas que deve ser o nosso desejo, primeiro, nos reconciliar contigo, nos dá buscar ter plena convicção de estarmos em paz com o Senhor, reconciliados. E com relação ao nosso próximo, ó Deus, que o nosso coração esteja no que depender de nós e com a tua graça, pronto e apto, ó Deus, a estender aquilo que recebemos de ti ao nosso próximo. Sabemos que precisamos orar pelos que nos ofenderam, porque só poderá haver acordo pleno e restauração se houver arrependimento também lá, do outro lado. E por isso oramos, ó Deus, e oramos especialmente pela tua igreja, pelo teu povo. Ó Deus, que o Senhor conduza os nossos relacionamentos e que possa haver, que o Senhor nos dê experimentar essa esperança que vimos aqui no texto. Assim vem o teu reino sobre nós, sobre a nossa família. Dá-nos corações leves, perdoadores, cheios da tua graça, cheios da misericórdia recebida e também misericordiosos. É o que oramos, pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E nós vamos adorar o nosso Deus com mais um hino ou cântico, e depois deste faremos a oração final. Em seguida, impetrarei a bênção apostólica e entoaremos o tríplice. Amém.
Fiquemos em pé mais uma vez, irmãos. Vamos cantar novamente, digno ao Senhor.
Graças eu te dou, Pai, pelo que Jesus nos pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, ele escravo em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, a minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno, Senhor, só eu tenho estado, soberano criado, vou sempre te adorar. eleve a voz ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, morreu por mim. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Os céus em suas mãos, graças eu te dou, meu Senhor. Responde a mente e coração, me deu perdão, estará a minha comunhão. Digno Senhor, abre o teu estado, soberano Criador. Vou sempre te adorar, elevo-me a voz ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, morre por mim. Mas ressuscito, digno é o Senhor. Digno Senhor, sobre o teu está. Sempre te adorar, eleve-me a voz ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, morre por mim. Ressuscito, digno é o Senhor.
Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te adoramos em reunidos aqui teu povo congregacionalmente, atendendo a tua convocação, recebe glória, adoração, louvor, recebe este culto por meio do teu filho, recebe esse tempo dedicado a ti, que o Senhor aperfeiçoe, ó Deus, cada ato deste culto por meio da justiça de Cristo, e receba em tua presença adoração, louvor e glória, e nos abençoa, ó Pai, dá-nos a bênção do teu Espírito com a palavra, abençoa esse meio de graça, a pregação, e ouve as nossas orações, atende à necessidade do teu povo, preserva a tua igreja, sustenta cada um de nós, e abençoa, Deus, nossa nação, nosso país. Tome tuas mãos, ó Pai, as autoridades, governos, que o Senhor use e administre cada um, como ouvimos na mensagem, para cumprir o teu santo propósito. E sustenta o teu povo, ó Pai, cada pai, mãe, filho, cada um de nós, ó Deus, nas nossas vocações, trabalho, nos dá graça, força, nos dá, de fato, ter o sustento que vem do Senhor. E abençoa também a vida espiritual, ó Deus, o teu povo, a igreja. Sustenta, ó Deus, esta igreja, sustenta as famílias espiritualmente. Abençoa, ó Deus, a tua palavra entre nós no dia a dia. Abençoa a devoção particular, o culto doméstico. Abençoa, Deus, a nossa comunhão contigo, pessoal, familiar. E também aqui como igreja, como povo teu. Abençoa, Pai, que o Senhor nos dê tuas graças, a misericórdia, o coração transformado conforme a imagem do Teu Filho. Também, ó Deus, agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a irmãos nessa semana. E te bendizemos, ó Deus, pela vida especialmente de nosso irmão João Augusto, nossa irmã Gisele. E te agradecemos, ó Pai, por cada um deles. João, que o Senhor tem dado crescer na aliança, ser um filho do pacto. Abençoa, ó Deus, ele nos seus estudos, na sua vida pessoal, nos seus projetos de vida, que ele cresça em graça e conhecimento, que ele tenha prazer em te adorar e te servir. Também nossa irmã Gisele, ó Pai, ajuda ela no seu trabalho, na sua família, cuida dela, sustenta, supre todas as suas necessidades físicas e espirituais. Que o Senhor guie e conduza a vida da tua serva e que esteja acrescentando à sua vida todos os tesouros espirituais que temos em Cristo, ó Pai. E também te agradecemos, ó Pai, nesse momento, pelo primeiro ano de casamento de nosso irmão Maxwell, irmã Erlaine. Abençoa-os, ó Deus, no seu matrimônio, na sua vida espiritual, seu trabalho, abençoa nos seus afazeres diários, sustenta-os, ó Deus, dá-lhes graça, que o teu evangelho, ó Deus, seja com eles a cada dia, que o Senhor seja aquele que guia, que conduz, que está com eles a cada momento, trabalhando nas suas vidas e corações, santificando segundo o teu querer e a tua santa vontade, ó Pai. E abençoa todos nós, ó Pai, abençoa esta igreja, abençoa este mês, esse ano, essas atividades, ó Deus, que temos, especialmente o teu dia, o dia santo de adoração, que o Senhor use, que seja útil nas tuas mãos esses momentos para a tua glória. E abençoa pais, mães, filhos e os nossos relacionamentos, como ouvimos na mensagem, ó Pai, é o que pedimos a ti. Assim nos dá uma semana de paz, debaixo da tua graça, proteção, bênção espiritual, material, prospera o teu povo, sustenta e cumpre todo o teu santo propósito na tua igreja. É o que oramos, pedimos em nome do nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Sentar. Meus irmãos, nós encerramos esse momento de serviço ao Senhor, lembrando que o culto é isso, né? A liturgia, o momento dedicado aqui.